podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Está começando agora mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Todos os sábados nós chegamos aqui para você pelos 96,7 FM da Rádio Folha, trazendo as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. São notícias, são entrevistas, são tendências que se revelam nas ondas da Rádio Folha. E eu vou pedir a Nádia Alencar que indique os destaques do programa de hoje.
Oi, Evaldo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham neste sábado, dia 25 de setembro, aqui na Rádio Folha. Hora de conferir os destaques de hoje. Acaba neste domingo o terceiro Bahia Open Online, com prêmios recordes em disputa. Os bastidores do grande evento baiano, com direito a entrevistas exclusivas. Circuito Pernambucano de Xadrez Rápido desembarca em Timbaúba neste final de semana. E ainda, Magnus Carlsen, tricampeão na Noruega. Essas e outras notícias agora no Cheque Mate.
Cheque Mate. Xadrez, estratégia e companhia.
Olha aí, você viu agora os destaques que Nádia Alencar apresentou e um dos pontos principais é o Bahia Open, um importante torneio que está terminando amanhã em Salvador, reunindo muita gente importante. Nós temos três entrevistas envolvendo este evento. O presidente da Federação Baiana de Xadrez, que é um craque, um campeão, tetracampeão baiano, o vice-presidente da federação e um dos coordenadores técnicos, cada um em conversas separadas, nos colocam a par dos bastidores deste importante evento.
Xadrez no Mundo.
A cidade espanhola de Sitges, situada no litoral da Catalunha, vai sediar o Campeonato Mundial de Mulheres por Equipes. O evento é organizado pela Federação Internacional de Xadrez e vai acontecer entre os dias 25 de setembro e 3 de outubro.
Quem imaginou que seria diferente? Jogando em casa, o campeão mundial Magnus Carlsen conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o título de campeão nacional de xadrez do seu país, a Noruega. Disputado no formato Robin Round por seis competidores, o evento se realizou de 7 a 17 de setembro. O vice-campeão foi o jovem iraniano Alireza Firouzia.
Xadrez em Pernambuco.
O Clube Soul acaba de lançar o primeiro torneio feminino de xadrez. A disputa será no dia 3 de outubro, a partir das 9 horas da manhã. Quer participar? Então anota o endereço. Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 4532. Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Inscrições ao preço único de R$ 5,00. No dia 7 de outubro, a Federação Pernambucana de Xadrez vai realizar o primeiro torneio aberto da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. As inscrições seguem a pleno vapor. As partidas no sistema suíço vão ter duração de 10 mais 5. Vencedores acumulam rating para os registros da FIDE e da CBX.
Quem imaginou que seria diferente? Jogando em casa, o campeão mundial Magnus Carlsen conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o título de campeão nacional de xadrez do seu país, a Noruega. Disputado no formato Robin Round por seis competidores, o evento se realizou de 7 a 17 de setembro. O vice-campeão foi o jovem iraniano Alireza Firouzia.
O programa Checkmate Xadrez, Estratégia e Companhia entrevista agora o presidente da Federação Baiana de Xadrez, Luciano Zálio. Ele é o organizador de uma das competições de xadrez mais importantes do Brasil que estão acontecendo nesse momento. A terceira edição do Bahia Open Online, torneio
que está oferecendo uma premiação que não é absolutamente corriqueira e que tem, pelo que soube, mais de 800 participantes agora. Começou no final de semana passado e vai até este final de semana e tem vários formatos e vários tempos e equipe. Enfim, é um torneio muito complexo, muito grande, e tem chamado muita atenção. Então, Luciano, eu queria, em nome dos ouvintes da Rádio Folha, cumprimentá-lo, dar os parabéns pela iniciativa, pela ousadia desse projeto, desejar que você tenha um excelente tarde e lhe perguntar o seguinte: essa é a terceira edição desse torneio e ele subiu para um patamar bastante elevado, digamos assim. Vocês tinham a expectativa de que teria esse sucesso? Vocês estão cientes da repercussão que está dando? E o que vocês esperam como resultado técnico desse evento?
Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer ao amigo pelo convite, muito importante para todos nós, para o xadrez em si, né? Então, esse evento é um evento, como você disse, muito ousado, né? Porque iniciamos essa edição em meio à pandemia, ano passado. Na nossa primeira edição, ficamos na expectativa que fosse um sucesso, e foi um sucesso, né? Já era esperado. Temos a participação, desde a primeira edição, de muitos jogadores, não só do Brasil, não só da América Latina, mas de outros países da Europa, né? De outros continentes. Então, a gente fica muito feliz por estar chegando tão longe. Então, a gente fica muito feliz aqui por estar fazendo um evento tão grandioso, né? E contribuindo para o desenvolvimento do xadrez, né? Em si. Estamos contando aí com a equipe de profissionais excelentes, né? E de nomes conhecidos, organizadores, árbitros conhecidos aqui no Brasil, como Dani Dávolos, Jaime Miranda, Ana Paula, o Luiz Lins, Yuri Mota, quem mais? Remo, Aguiar, o Júlio César. Então, são grandes nomes, alguns desconhecidos, mas que a turma aí do meio enxadrístico irão conhecer, né? Pelo compromisso, pelo profissionalismo, né? É um torneio que está sendo muito bem organizado por essa equipe fantástica. Sim. E desde a primeira edição, Evaldo, a gente tem melhorado o prêmio, tá? A nossa intenção é fazer presencial. E a turma do Brasil, Evaldo, quer jogar na Bahia, Evaldo.
Sim.
Então a gente vai trazer esse
torneio
especial ano que vem.
Quero.
Não, com certeza, você é nosso convidado. E assim, ó, convidamos, né, já antes de anunciar o convite aqui para todos. Quero fazer o convite a todos aí. Eu quero primeiramente agradecer desde a primeira edição, né? Foi um torneio que foi muito bem aceito, foi abraçado por todos os brasileiros, jogadores importantes da América Latina, tem russo jogando, tem gente de Moçambique, tem gente de muitos lugares, Evaldo. Então a gente fica muito feliz e grato. Gratidão é o nome, né, que a gente dá por essa turma toda aí que abraçou esse evento, né, e nos motiva a estar fazendo cada vez mais, melhorar. Perfeito. Cada vez mais para a próxima edição.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A gestão de vocês, para as pessoas que não são da Bahia e que não acompanham de perto, essa gestão de vocês está em que... quantos mandatos? É o segundo, primeiro mandato? E qual é a expectativa de vocês de futuro com relação à federação?
Boa pergunta, Evaldo. A gente assumimos, eu e David Pacheco, né? David Pacheco, vice-presidente, ele assumimos ano passado, 18 de janeiro de 2020. Então, a gente já chegou já na dividida mesmo, para poder fazer as coisas acontecerem. A federação era uma federação com muitos problemas, dívidas, né? Enfim, é uma federação que já estava praticamente morta. Então, a gente ressuscitou, fizemos muitas coisas boas, em meio à pandemia, Evaldo. Imagine, se não fosse a pandemia, eu acho que a gente estaríamos aqui em um patamar melhor, né?
Certo.
Conseguimos tirar a utilidade pública da federação, colocar todas as certidões. Enfim, a federação hoje está apta para poder fazer qualquer projeto, qualquer parceria com qualquer autarquia. Então, a nossa pretensão é chegar o mais longe possível e levar o xadrez para todos os cantos, não só da Bahia, mas como a gente está fazendo, do Brasil e da América Latina. E por que não do mundo?
Perfeito. Outra coisa que queria saber é o seguinte: vocês têm um calendário de eventos, além desse campeonato, desse do Bahia Open, tem outros eventos para acontecer nos próximos meses, próximas semanas? Como é que está o calendário de vocês para os próximos, para o futuro próximo?
Então, Evaldo, tínhamos nosso calendário, né, todo certinho desde o início do ano, mas agora, graças a Deus, com a vacina avançando, as coisas estão aos poucos aí voltando ao que era antes, né? Já é permitido aqui em Salvador eventos com até 1.000 pessoas. Sim. Então, estamos nos mexendo, né? Fizemos agora, recentemente, o primeiro circuito Sigma Relógios, né, de xadrez rápido. Sim. Com o apoio e patrocínio da empresa Sigma, na Sim. pessoa do Gilvan Quadro, que é um entusiasta e um colaborador de muitos e muitos anos aqui na Bahia, que já fez grandes eventos. Muitos jogadores do Brasil afora aí já devem ter ouvido falar e até participado da Copa Sigma. Certo. Então fizemos aqui o Circuito Sigma, que foi um sucesso, 70 participantes. Né? Não esperávamos um número tão expressivo. Certo. E nos próximos eventos, Evaldo, agora será dia 2 e 3 o Reconflex, na cidade de Santo Antônio de Jesus, que fica a 180 quilômetros daqui de Salvador, com 6 mil em prêmios, tá? Tá. 7 rodadas de xadrez rápido de 25 minutos, mais 5, se eu não me engano. Vai vir jogador de Alagoas, vai vir jogador de Pernambuco. Tem até jogador de fora do Brasil, Evaldo. Certo. O Jota Coca, o Jesus Coca. Ele certo. É muito conhecido na internet aí por ser uma fera aí nos Blitz, né? Nos jogos relâmpagos, né?
Certo.
Então, já temos aí quase a lotação máxima, que são até 100 vagas.
Certo. E
os próximos eventos é a continuação aí do Circuito Sigma. Vamos ter a final do Baiano, que já está para ser aprovada, com 10 mil em prêmios. Certo. Vamos ter a final do Baiano, ano que vem, em janeiro, que também já está para ser confirmada, com 20 mil em prêmio. É um torneio que vai ser aberto para todo o Brasil. Já convido a todos aí a participarem. Ficar de olho no site da Federação Baiana, viu, Evaldo?
Certo.
Que é o www.fbxxadrez.org.br.
Muito bem.
De olho, porque vamos apresentar aí muitos eventos e eu convido a todos aí para vir participar desses eventos aqui na Bahia, viu?
Tá certo. Você falou do apoio da Sigma. E também esse torneio, esse que está acontecendo agora, ele é patrocinado pelo governo do estado da Bahia. Fale um pouco sobre essa parceria.
Meu Deus, já esquecendo, pelo amor de Deus, não posso esquecer do nosso parceiro, né? O nosso anfitrião aqui, que é o governo do estado, a Sudesb. A Sudesb, que nos apoia aqui, é a responsável por fazer o Bahia Open acontecer. Então ela é responsável desde a primeira edição. É uma parceira que está com a gente aí desde o Bahia Open 1, 2 e agora o 3.
Certo. E sobre a participação, se você fosse dizer os jogadores, os três jogadores mais destacados que estão participando disso, quem você citaria?
Temos bons jogadores, viu? Temos o Sandro Marreco aí da Argentina, temos o Axel do Paraguai, tem o Neuris Delgado, tem muitos nomes que todos certo. Conhecem, que são excelentes jogadores. Tem o Crico, tem o Fier, tem o Sim. Iago Santiago, tem Sim. o Molina, tem o Renato Quintiliano, todos MIGM, tá?
Certo.
Temos o Robert, eu esqueci o sobrenome dele, que é dos Estados Unidos, mas residente aqui no Brasil. Tem russos, tem muitos nomes aí importantes no nosso meio xadrístico, viu, Evaldo?
Certo. E agora, sobre competição presencial, depende, claro, das autoridades, dessa situação de transição, né? A vacinação, a queda dos números de infecção, das pessoas adoecerem e até morrerem, mas vocês têm um horizonte, trabalham com um horizonte, um tempo de que isso vai ser possível?
Por isso, o governo ele está meio que segurando um pouco a barra para ver os resultados. Está fazendo eventos testes, né, para ver como é que está sendo a questão do resultado, né, em relação à contaminação. Mas tem muitos hospitais aqui que o leito aqui está com zero na UTI. Então, isso aí é um avanço e é muito bom, né, para todos nós que trabalhamos com eventos, né, com pessoas.
Exatamente.
Então, eles estão aguardando aí para ano que vem. Estão pedindo para segurar até ano que vem para a gente poder fazer os presenciais.
Perfeito.
Então, estou na expectativa aqui, na torcida, para que tudo ocorra bem e que ano que vem aí a gente já possa contar com o apoio do governo e fazer os eventos presenciais.
Perfeito. Olha, eu queria agradecer a você, Luciano, a sua participação no programa Checkmate. Agradecer, colocar o nosso programa à sua disposição. Vou ao site, vou às redes sociais, porque a gente, além de fazer uma entrevista como essa que nós estamos fazendo, a gente divulga as notícias. Nós já divulgamos a notícia do Bahia Open no programa, nas redes sociais do programa, e nós estamos sempre ligados, nós queremos sempre ser um canal conectar, né? A gente sabe que o universo do xadrez é muito maior do que aparece. Aparece a ponta do iceberg, mas embaixo tem muita coisa e que não é vista. Então, o esforço que nós fazemos de mídia é para dar visibilidade a esse conjunto todo e conectar e ligar. Então, fazer essa conexão com vocês é muito importante para nós e nos colocamos sempre à disposição. Falou?
Bacana, Evaldo. Muito importante, mas muito importante esse trabalho que você desenvolve para o xadrez.
Isso.
Parabéns aí a você e a toda a organização aí desse programa lindo. E só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, viu?
Ok.
Você aqui na Bahia.
Eu vou sim. Uma boa tarde. Um grande abraço. Valeu.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau. Começando agora a conversar com David Pacheco, vice-presidente da Federação Pernambucana de Xadrez. Ele que é um dos organizadores, um dos principais organizadores do terceiro Bahia Open. Um torneio que vem arrancando exclamações de admiração de todo mundo aqui no Nordeste pelo porte, por ser um torneio que dá uma premiação expressiva e pelos nomes e pela quantidade de gente envolvida. É o terceiro. Este está sendo melhor do que os dois primeiros, David? Boa tarde, em nome dos ouvintes da Rádio Folha.
Boa tarde, obrigado pelo convite. A expectativa sempre é que o terceiro seja melhor que o segundo, e o segundo foi melhor do que o primeiro. É um torneio que é patrocinado pelo governo do estado da Bahia, pela autarquia Sudeste, que é uma parceira da Federação Baiana de Xadrez, vem apoiando a gente nessa competição. Um torneio que ganhou uma dimensão muito grande, está sendo muito respeitado, os xadrezistas gostam, tem dado bastante feedback, a gente tem tentado agradar todos. É claro que é muito difícil, o desafio é muito grande, mas a participação em todo o Brasil tem sido muito boa e a gente acha ou tem certeza que essa edição vai ser melhor do que as anteriores.
Quantos exatamente estão participando dessa edição?
Até o momento temos mais de 800 inscritos nessa competição.
Mais de 800 inscritos, é impressionante mesmo. Agora me diga, esse é online, os outros dois já foram online? Eu não me lembro de ter acompanhado.
Essa terceira edição online. Em função das restrições aqui no estado da Bahia, né, como teve muitas outras restrições, a autarquia exigiu da gente que o torneio fosse online, até por causa da questão de segurança.
É mais desafiador do ponto de vista técnico, do ponto de vista arbitral, fazer torneios online do que presenciais. Mas vocês estão seguros de que tem um controle total da situação e a metodologia utilizada oferece a segurança de que dá tudo certo?
São duas características bem distintas, né? O torneio online tem participação maior de pessoas. E a gente sabe que nosso problema maior é combater a fraude. O site tem um sistema antifraude que não é 100% seguro. E é por isso que a gente investiu na equipe de arbitragem para analisar as questões que não são pontuais. São os pontos fora da cor, as pessoas que não têm fair play. Infelizmente, aconteceu no primeiro Bahia Open, aconteceu no segundo e já aconteceu no terceiro, mas estamos atentos a essas questões.
Certo.
O torneio presencial, a gente não tem problema com fraude, mas em questão de infraestrutura, de receber os convidados, tem uma complexidade diferente.
Certo. David, para finalizar, e já agradecendo a sua participação, eu queria lhe perguntar como é que você vê o momento do xadrez brasileiro hoje? Porque nós passamos por esse período de pandemia e, ao contrário de outras modalidades, o xadrez até que não se saiu mal. É uma das modalidades que sai mais forte da pandemia do que as outras. Mas eu lhe pergunto, como você vê o momento do xadrez brasileiro, do xadrez nordestino em particular? Você acha que nós estamos avançando linearmente, demos um salto? E o que é que tem? Quais são os desafios do futuro que nós teremos que enfrentar?
Eu acho que o xadrez tem um salto muito grande em função dele estar adaptado à questão online, diferente de outros esportes. Eu comparo o atual momento do xadrez com o pico que teve na década de 70, quando o Mequinho, grande mestre brasileiro, o maior de todos os tempos, atingiu a fase de estar entre os três melhores do mundo. Saiu na capa da revista Veja e deu aquele boom, né?
Certo.
Então, no momento, eu acho que estamos vivendo também, graças a muitos filmes, seriados, como o Gambito da Rainha, o xadrez cresceu muito a nível mundial, a nível do Brasil. E a nível de Nordeste, as federações estão ficando mais robustas, mais organizadas, pessoas mais interessadas. As coisas estão acontecendo, né? Mesmo em momentos difíceis como esse. A Federação Baiana de Xadrez, por exemplo, cresceu bastante. Hoje, a Federação Alagoana também, na pessoa de Jaime Miranda, tem sido também uma pessoa muito feliz nos seus trabalhos. Cresceu também o número de enxadristas nordestinos, incluídos entre os mais fortes do Brasil. E em pouco tempo, com empenho, certamente o Nordeste vai estar ainda mais forte no cenário nacional, como nunca teve.
Ok, David, muito obrigado por sua participação no programa Checkmate e esperamos contar com você em outras oportunidades. Aliás, vamos fazer um balanço final na próxima semana, combinado?
Combinado, muito obrigado aí, parabéns pelo programa, muito importante aí para expandir a popularidade do esporte de xadrez.
Valeu, boa noite, obrigado.
Xadrez no Brasil.
De 28 de outubro a 4 de novembro vão acontecer o Campeonato Brasileiro de Xadrez Absoluto e o Campeonato Brasileiro de Xadrez Feminino. Os jogos serão realizados no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. Para participar do torneio absoluto, basta ser enxadrista brasileiro, homem ou mulher, registrado na FIDE, a Federação Internacional de Xadrez.
Agora nós vamos conversar com o assessor técnico da diretoria da Federação Baiana de Xadrez, Luiz Lins, que está participando da organização do terceiro Bahia Open Online, torneio que está sendo realizado e que acaba neste final de semana em Salvador. Luiz, qual foi o desafio técnico mais importante para realizar esse torneio? Sei que tem centenas de participantes espalhados pelo mundo todo, mas qual é o maior desafio técnico de fazer um evento com esse perfil?
O desafio, Evaldo, foi superar as edições anteriores, né? O primeiro, Bahia Open, o segundo, né? Realmente, essa edição, a gente trouxe várias novidades, várias experiências para os enxadristas, né?
Eu queria que você exemplificasse alguma dessas novidades.
Olha, a gente está proporcionando o encontro do enxadrista entusiasta com os melhores jogadores da América Latina, inclusive de outros continentes, né? Eu poderia citar alguns nomes para você. A gente está contando com o número 1 da Argentina, por exemplo, o GM Sandro Marreco. A jogadora número 1 do Chile, a Javier Gomes. O jogador número 1 do Paraguai, o Axel Bachmann. Então, assim, tem super estrelas do xadrez da América Latina. Contamos com um GM também da América do Norte. Fizemos uma parceria com a comunidade Pavlop, que é a comunidade de países falantes de língua portuguesa, né? Que tem a língua portuguesa como idioma oficial. Então, temos atletas de Angola, de Moçambique. A gente também achou muito interessante esse intercâmbio, até porque a Bahia tem uma raiz afrodescendente muito grande, né? Então, é uma forma de a gente reaproximar esses continentes por meio do xadrez.
Certo. E do ponto de vista técnico, puramente técnico, porque a gente sabe que é uma questão o online, né? Uma grande novidade, é incontornável. Se não fosse o online, o xadrez teria parado durante a pandemia, mas pelo contrário, teve um impulso Mas é muito difícil arbitrar partidas com jogadores que estão em continente diferente, que estão em distância. Eu imagino que isso deve ter sido um desafio técnico considerável.
É um desafio maior, né? Tem os seus ônus e bônus, né? Realmente, o desafio de você conviver e dialogar e resolver, solucionar com atletas que não falam o seu idioma é sempre mais, um pouco mais difícil, né? Mas está havendo sensibilidade por parte dos atletas, né? E a nossa equipe, a gente realmente reuniu os melhores árbitros e uma equipe multidisciplinar. A gente conta com uma pessoa que também faz traduções para a gente em alguns idiomas. Então, assim, a gente, na base do possível, realmente a gente pensou em quase tudo, né? Uma coisa ou outra ali escapa, mas certo. A gente pensou realmente trazer a melhor experiência para os enxadristas.
Certo. Do ponto de vista, ainda insistindo nessa questão mais técnica, envolvendo... Queria que você explicasse o sistema de disputa. Porque existe por equipe, existe individual, existem diferentes ritmos. Dê um panorama dessa diversidade de modos de competição.
O evento, na verdade, né, o Bahia Open, ele não é um único torneio, né, são vários torneios. E a gente pensou em vários segmentos do xadrez, né, e várias categorias. Né. Nós temos tivemos, né, já foi realizado o torneio feminino, que foi muito forte. Contou com a jogadora número 1 do Brasil, a número 1 do Chile, a número 1 do Paraguai. Temos um torneio para deficientes visuais, que não é uma coisa comum de se ver aqui no Brasil. Uma coisa que a gente também trouxe para essa programação dessa terceira edição do Bahia Open foi o xadrez 960, foi um grande sucesso. E temos os torneios escolares e uma categoria que a gente denominou como amador, que é uma determinada limite de faixa de rate, até 2.100 de rate Lee Chess. E cada modalidade de categoria tem o seu tempo e foi pensada para deixar da forma mais adequada para aquele público. Então, o torneio escolar mesmo, eles são disputados em 5+3 de acréscimo. O torneio por equipe é disputado no sistema nocaute, 3+0. Os torneios individuais, os principais, são disputados no 3+2, que é o ritmo clássico do Blitz, né? Certo. O torneio feminino também foi disputado no 5+3. A gente tomou essa decisão de dar um tempo mais confortável para ter mais qualidade na disputa e nas partidas, né? Elevar o nível técnico. Inclusive, foi um torneio emocionante, né? Disputado até o último segundo. As duas primeiras colocadas terminaram com a mesma pontuação. Inclusive, o pódio foi todo do Brasil, né?
Certo. Os resultados a gente está postando nas nossas redes sociais. Mas por enquanto assim. E vocês acham que esse modelo foi um modelo determinado muito pela pandemia. Mas vocês acham que é possível fazer um Bahia Open presencial ou sempre haverá nostalgia desses números grandiloquentes, dessa grande quantidade de disputa que dificilmente você conseguirá replicar no presencial?
Evaldo, a Federação Baiana e a equipe que está promovendo o Bahia Open, né, que elas se misturam, né, gostou tanto dos resultados e do nível de avaliação dos enxadristas, que a gente pensa em replicar, mesmo passando essa fase de pandemia, né? Então, assim, agora uma coisa que fique claro também é que o Bahia Open, ele vai acontecer presencial, mas a gente pensa em preservar uma edição também online, né? Não sei como é que seria, se seria teria duas edições por ano, seria uma online e uma presencial, mas realmente a gente não pretende abrir mão, porque o xadrez online, na verdade, ele já era uma realidade no xadrez, né? Mesmo antes da pandemia. E a gente está gostando muito desse evento, porque a gente está recebendo só feedbacks positivos, tanto dos grandes atletas, dos jogadores, dos entusiastas, dos patrocinadores. E eu acho que a gente deve preservar essa iniciativa.
Perfeito. Eu queria agradecer a você, Luiz Ninho, pelas informações que passou para os nossos ouvintes daqui do programa Checkmate e nos colocar à disposição para outros eventos, outras competições, outros acontecimentos relacionados com essa modalidade esportiva fantástica que é o xadrez, para a gente manter nosso público sempre bem informado. Muito obrigado.
Perfeito. Obrigado também pela oportunidade, Evaldo. E dizer, eu acho que as pessoas vão ouvir a gente no próximo sábado, né, quando é lançado o programa, e teremos os dois principais torneios do evento, que é a Série A, por equipes, e o Absoluto no domingo. A Série A às 19 horas e o Absoluto às 21 horas. A gente vai reunir os melhores atletas, tanto do Brasil como de outras regiões do planeta, e vai ser assim um torneio belíssimo. Esses torneios vão ser transmitidos pelo Rafael Chess, que é um streaming mais popular do Brasil, né, que tem o maior Sim. número de seguidores.
Sim.
E também pela stream feminina, né, a Júlia, que realmente a maior protagonista mulher do streaming de xadrez no Brasil, né?
Então assim, Perfeito.
Com todos convidados, e a festa ainda não acabou não, vamos lá.
Tá certo, Luiz, um abração. Nós vamos replicar aqui os links, publicar os links para que as pessoas possam acompanhar. Um grande abraço, até mais.
Um grande abraço, Evaldo.
Bem, meus amigos, o programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia acabou por hoje. A gente volta no próximo sábado, sempre às 2 da tarde, aqui pelos 96,7 FM da Rádio Folha, trazendo tudo de bom que acontece envolvendo a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Nós ficamos por aqui, mas você que ouviu pode rever, ouvir novamente o nosso programa pelo podcast, que está disponibilizado no Spotify, no SoundCloud e no Deezer. Muito obrigado a você por sua audiência, pelo prestígio. E tenha uma ótima semana e nos acompanhe novamente no próximo sábado, sempre às 2 da tarde. Valeu, minha gente. Um grande abraço.
Podcast Folha PE.